residentes com condições de saúde complexas. A proposta é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e prevê atividades como rodas de conversa, suporte pós-parto, atendimento psicológico, oficinas e capacitações, além da integração entre serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Para a relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, a iniciativa surge como resposta à invisibilidade do trabalho do cuidado e à sobrecarga, sobretudo das mulheres.
Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas.
Caso não haja pedido de votação em plenário, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
E o Senado aprovou o projeto que garante mamografia a mulheres a partir dos 40 anos de idade. Pelo texto aprovado, mulheres nessa faixa etária poderão realizar a mamografia pelo SUS, mas com periodicidade que obedece às diretrizes e regras do Ministério da Saúde.
A relatora senadora Damares Alves destacou que o governo já divulga a realização do exame a partir dos 40 anos, o que, segundo ela, mostra união em torno do tema. Repórter Lana Dias.
Hoje a mamografia é recomendada pelo Ministério da Saúde para rastreio de câncer em mulheres de 50 a 74 anos, realizado a cada 2 anos. O projeto retornou para a análise do Senado com um texto alternativo da Câmara dos Deputados, com alteração quanto à periodicidade. A relatora do projeto, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, considerou a aprovação como uma conquista, mesmo com alterações na frequência dos exames, que passa a seguir regras do Ministério da Saúde.
Prevendo que a mulher com 40 anos possa ter a mamografia garantida pelo SUS diante das regras estabelecidas pelo próprio SUS, para nós, para todos nós, a matéria já satisfaz.
A senadora lembrou que recentemente o governo adotou a mamografia entre 40 e 49 anos, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer. O projeto pode seguir para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Votação do novo plano de educação deve ocorrer na próxima semana.
Base aliada comemora a nova lei que amplia a isenção do imposto de renda.
Prisão de envolvidos na tentativa de golpe ainda repercute no plenário.
Boa noite. Na opinião de Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a prisão de Jair Bolsonaro e de outras lideranças da direita é característica de um regime autoritário. Ele avalia que o judiciário promoveu uma farsa processual para retirar o ex-presidente do cenário eleitoral.
Sanderson acredita que somente uma anistia ampla, geral e irrestrita para os condenados do 8 de janeiro é capaz de restaurar a normalidade democrática no Brasil. O parlamentar também espera que as eleições do ano que vem reformulem o Congresso e o Executivo.
O Tony de Paulo, do MDB do Rio de Janeiro, revela que não pretende ser associado a qualquer radicalismo político. O parlamentar declara que, a partir de agora, pretende pautar suas ações políticas de acordo com a fé.
O Tony de Paula reconhece que já adotou discursos violentos e que está arrependido por ter transformado sua fé em um instrumento ideológico. Ele pede que seus seguidores repensem atitudes extremas e retornem aos valores cristãos de justiça e equidade.
Na opinião de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, as prisões de Jair Bolsonaro e das lideranças militares são injustas porque, segundo ele, não há provas de uma tentativa de golpe de Estado. O parlamentar entende que o processo contra o ex-presidente é um ataque à Constituição.
Coronel Crisóstomo reforça que é de direita e que vai apoiar Jair Bolsonaro, mesmo preso. Para o parlamentar, o Brasil vive um cenário de perseguição política.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, rebate discurso sobre a falta de legitimidade das prisões de oficiais de alto escalão envolvidos na tentativa de golpe. Ele cita casos anteriores e sublinha que o que há de novo é o fato de o processo ocorrer com respeito ao devido processo legal.
Flávio Nogueira expõe violações cometidas durante o período da ditadura militar contra oficiais considerados dissidentes. Ele defende a responsabilização dos que atentaram contra a democracia, lembrando que ela é um valor essencial e o melhor sistema para garantir justiça.
Coronel Ulisses, do União do Acre, alega que houve violação de direitos humanos após os eventos de 8 de janeiro. Ele informa ter levado uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para relatar abusos e buscar a responsabilização do Estado brasileiro.
Coronel Ulisses afirma que a comissão passou a solicitar informações sobre os condenados, o que, segundo ele, confirma a gravidade das denúncias apresentadas. Ele defende, então, que o Congresso avance na aprovação da anistia, garantindo justiça às pessoas ainda detidas.
Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a anistia ampla, geral e irrestrita é necessária para corrigir injustiças cometidas após os eventos de 8 de janeiro. Ele critica o sistema de justiça que, em sua opinião, perdeu legitimidade ao manter uma narrativa sem respaldo concreto.
General Girão relaciona o cenário atual a episódios históricos, lembrando que o país já enfrentou outras tentativas de subversão da ordem. O deputado usa esse paralelo para criticar setores da esquerda e defender a luta por justiça no presente, reforçando o pedido de anistia.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, diz que a população cobra pela anistia e que o Congresso se omite ao não pautar o tema. Ele alega que há diferença de tratamento entre os presos de 8 de janeiro e criminosos perigosos que, em suas palavras, obtêm benefícios com facilidade.
Delegado Palumbo acusa o parlamento de ser subserviente ao STF, permitindo abusos e decisões monocráticas. Ele pede que o legislativo recupere sua autoridade, cobre o executivo e enfrente o judiciário, argumentando que a coragem está em pautar o que o povo exige.
Rafael Simões, União de Minas Gerais, reclama das votações que não avançam e opina que o Legislativo deve reagir a pressões externas vindas do Executivo e do Judiciário. Em sua opinião, só a votação do projeto da anistia pode superar a paralisia reinante no Congresso e a divisão do país.
Nós temos um país com 203 milhões de pessoas e essas pessoas hoje, lamentavelmente, encontram-se divididas. Não tem o que se fale aqui para poder unir essas pessoas, mas nós que estamos aqui representando 213 milhões de pessoas, temos que trazer para a pauta aquilo que é caro ao nosso povo. E aqui é o assunto da anistia. Se vamos ganhar ou se vamos perder, é o povo que está decidindo através dos seus representantes legais. Nós precisamos imediatamente dar a oportunidade do povo de ver quem é quem nessa história. Mas, de contrário, nós vamos seguir aqui nessa luta desnecessária.
Rafael Simões critica ainda a política econômica do governo e alerta que quem paga a conta é a classe média, enquanto impostos altos ameaçam a economia. Para ele, o Brasil passa por total ingerência, mergulhando numa crise que ameaça o futuro do país.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, afirma que projetos de baixa relevância têm sido priorizados para evitar a votação da anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado avalia que a matéria atende ao desejo de grande parte da população brasileira.
Maurício Marcon critica a manutenção das prisões relacionadas aos atos investigados e o fato de pessoas condenadas por corrupção estarem soltas. Ele defende a deliberação urgente do projeto de anistia, afirmando que o adiamento da votação frustra a representação popular.
Segurança Pública.
Câmara aprova o projeto que obriga a coleta de DNA de todos os presos condenados a cumprir pena em regime fechado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga a coleta de material genético de todos os condenados a cumprir pena em regime fechado. A proposta altera a Lei de Execução Penal, que hoje só prevê a coleta de DNA dos condenados por crimes contra a vida e a liberdade sexual, por crime sexual contra vulnerável e por crimes praticados com violência grave. A proposta apresentada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, já tinha sido aprovada pelo Senado e acabou chancelada pela Câmara em um acordo feito entre as duas casas, como maneira de apressar a transformação do projeto em lei. O plenário da Câmara aprovou preferência para o texto do Senado, no lugar de projeto parecido que estava na pauta. Esse projeto, de autoria do deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, condicionava o livramento condicional, a progressão do regime e a saída temporária à coleta do material genético. A proposta foi defendida pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, que, no entanto, deu parecer favorável ao texto do Senado.
Esse projeto de lei, ele trata da execução penal para condicionar o livramento condicional a progressão de regime e saída temporária, a coleta de material biológico do autor do crime. Então, é um projeto de lei extremamente importante, sobretudo considerando esse momento que nós vivemos no Brasil.
O projeto também altera a lei sobre identificação criminal para determinar que a coleta de material biológico para o perfil genético deve acontecer após o recebimento da denúncia pelo juiz ou em prisões em flagrante, no caso dos seguintes crimes: violência grave, violência sexual, crime contra crianças e adolescentes e crimes cometidos por organizações criminosas armadas. O texto do Senado foi aprovado pela Câmara por unanimidade, com apoio de deputados de todos os partidos. Para a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, a investigação de crimes com base na ciência é fundamental para identificar os criminosos.
Nós sempre sustentamos a importância de que o trabalho para enfrentarmos a violência e constituirmos um país com segurança pública é agirmos também a partir de polícia científica, de cada vez mais incentivarmos a área técnica pericial. Essa proposta, ela contribui para elucidar crimes, nos crimes sexuais, nos crimes contra a vida.
O texto proíbe o uso de material genético para outros fins, como a fenotipagem, que significa identificar outras características do indivíduo. A proposta determina também que a amostra biológica seja descartada logo após a identificação, guardando-se apenas o necessário para uma eventual nova perícia. Depois de aprovado, o projeto que obriga a coleta de material genético de todos os condenados a cumprir pena em regime fechado seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Agricultura. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, denuncia que os preços da soja, do leite e de outros produtos estão nos níveis mais baixos dos últimos 38 anos, tornando a situação insustentável aos produtores. Ele cobra ações imediatas do governo e do Congresso para evitar perdas no campo.
Segundo o legislador, os produtores têm levado suas demandas aos órgãos responsáveis, mas não encontram respostas efetivas. Heitor Chu avalia ser urgente rever as importações e promover mudanças na lei para proteger um setor fundamental para a soberania e a qualidade dos alimentos.
Economia. O Poder Executivo sancionou nesta quarta-feira a medida que isenta do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês. Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, explica que a tributação de quem ganha acima de R$1.200.000 por ano viabilizou a nova norma.
Na visão de Hildo Rocha, a nova fórmula do imposto de renda promove justiça tributária no país. O deputado também parabeniza todos os parlamentares envolvidos na aprovação da nova lei.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, comemora a ratificação da lei que amplia a isenção de imposto para os que ganham até R$5.000 mensais e a redução da alíquota aos que recebem até R$ 7.350. Para ele, a medida representa justiça tributária e cumprimento de promessa feita pelo governo federal.
Márcio Gerri destaca o papel decisivo do Congresso na aprovação da matéria e contesta as críticas da oposição, segundo as quais a medida tinha foco eleitoral. Para ele, as próximas eleições serão impactadas pelo conjunto de ações tomadas pelo governo para a reconstrução do país.
Chico Alencar, do Pessoal do Rio de Janeiro, opina que a nova tabela do imposto de renda é um passo importante para combater desigualdades estruturais, ainda que não resolva todo o problema. Ele cumprimenta o governo e cita que milhões de brasileiros serão beneficiados.
Para Chico Alencar, a nova tributação também corrige distorções ao cobrar 10% de quem ganha acima de R$600.000 ao ano e sobre dividendos antes isentos. O congressista avalia que, com a medida, o país consolida um caminho para o progresso social e econômico.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é uma medida histórica. A deputada lembra que qualquer valor economizado faz diferença real no orçamento das famílias de baixa renda.
Benedita da Silva defende que o sistema tributário precisa ser ainda mais justo, lembrando que há ainda muita desigualdade no país. Ela espera então que o Congresso avance em medidas que cobrem mais daqueles que têm mais capacidade contributiva.
Welter, do PT do Paraná, celebra a aprovação de projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5.000 por mês. O deputado afirma que a iniciativa atende aos interesses dos trabalhadores formais e representa o cumprimento de uma promessa de campanha.
Welter também ressalta que medidas como a correção do salário mínimo acima da inflação e a ampliação do Minha Casa Minha Vida demonstram o compromisso do Executivo Federal com políticas que alcançam os que mais precisam, produzindo resultados concretos na vida da população.
Comissões.
Projeto aprovado em comissão da Câmara reforça a prioridade das pessoas com deficiência na ordem de restituição do imposto de renda e inclui seus responsáveis legais entre os grupos prioritários. A repórter Sofia Peçanha tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que insere pais, mães ou responsáveis por pessoas com deficiência como grupo prioritário na restituição do imposto de renda de pessoa física. Pelas normas da Receita Federal, pessoas com deficiência já têm prioridade na fila da restituição. A proposta pretende reforçar essa prioridade e estender o direito a seus responsáveis legais. Estudos indicam, por exemplo, que famílias com pessoas com neurodivergências gastam, em média, 30% a mais com saúde e educação em comparação a famílias neurotípicas. Para o autor do projeto, deputado Lula da Fonte, do Partido Progressista de Pernambuco, a proposta reforça o princípio da dignidade humana e a proteção integral à criança.
Um dos objetivos do nosso projeto é também garantir um tratamento mais digno e de qualidade a todas as pessoas ou crianças acometidas por alguma atipicidade. Essas crianças precisam ter um atendimento de um neuropsiquiatra, de uma terapia ocupacional e também, no caso de alguma deficiência motora, de cadeiras de rodas, e sem dúvida nenhuma diz respeito a mais respeito e mais inclusão a todas as crianças e a todas as pessoas acometidas por alguma deficiência.
Atualmente, a restituição do imposto de renda segue a seguinte ordem de prioridade: pessoa com mais de 80 anos, idoso com mais de 60 anos, pessoa com deficiência e com doença grave, professores e demais contribuintes. Pelo projeto que foi aprovado pela Comissão da Câmara, as pessoas com deficiência ocuparão o terceiro lugar na lista de prioridades e seus responsáveis legais ficarão como quarto grupo prioritário. A relatora da comissão, a deputada Dayana Bittencourt, do União de Ceará, afirmou que é fundamental a proposta estender a prioridade aos responsáveis de todas as pessoas com deficiência, sejam elas físicas, intelectuais ou sensoriais. O texto engloba os responsáveis por pessoas com dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade ou outro transtorno de aprendizagem. O projeto que prioriza a restituição do imposto de renda de pessoa física para mães, pais ou responsáveis legais de crianças e adolescentes com deficiência segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Transportes.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, apresentou proposta que cria regras para a circulação de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual. Ele argumenta que a ausência de uma lei federal provoca insegurança jurídica com a criação de normas fragmentadas.
Gilson Daniel alerta que o aumento de acidentes graves envolvendo bicicletas elétricas reforça a urgência da regulamentação. Ele solicita o apoio dos colegas para aprovar a iniciativa, afirmando que o objetivo é modernizar a mobilidade urbana e organizar as responsabilidades.
Desenvolvimento Regional.
Paulão do PT denuncia má prestação de serviços da empresa Águas do Sertão, responsável pelo abastecimento hídrico no semiárido de Alagoas. Segundo o parlamentar, há comunidades que estão há 3 meses sem receber água, mas continuam sendo cobradas pelo serviço.
Paulão informa que já acionou o Ministério Público, a Defensoria Pública e o PROCON para que adotem medidas contra a empresa. Para o deputado, a concessionária deve garantir o acesso regular de água à população do Alto Sertão Alagoano.
Educação.
Comissão Especial encerra os debates do novo Plano Nacional de Educação e a votação deve acontecer na próxima semana. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
A Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre o próximo Plano Nacional de Educação, o PNE, encerrou a discussão sobre o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará. A proposta define diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira nos próximos 10 anos. Após 6 horas de debate, a presidente do colegiado, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, ainda tentou reunir os líderes partidários para discutir eventuais mudanças no texto oferecido pelo relator, mas a votação ficou para a próxima semana. Embora exista apoio ao parecer, 10 iniciativas já apresentadas pelos partidos poderão mudar a proposta. Moses Rodrigues elaborou nova versão do projeto de lei enviado à Câmara pelo Poder Executivo, incorporando quase metade das 4.450 emendas apresentadas. E é exatamente sobre a parte que foi rejeitada pelo relator que alguns partidos ainda tentam um acordo. Vários parlamentares elogiaram o relator Moses Rodrigues e a presidente Tabata Amaral pela condução dos trabalhos na comissão especial, especialmente pela estratégia de ouvir diretamente os diversos segmentos interessados no PNE, como explica Moses Rodrigues.
Deixar muito claro que esse relatório ele foi construído com as audiências públicas realizadas aqui em Brasília, as 18 audiências públicas, nas quais especialistas sobre cada objetivo estiveram aqui presentes, com os seminários que foram realizados nos 26 estados e também no Distrito Federal.
Para o relator, o novo PNE concilia ousadia nas metas com viabilidade de execução. Ele defendeu a ampliação dos investimentos públicos em educação para 7,5% do Produto Interno Bruto, PIB, em 7 anos e até 10% em 10 anos. Para o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, o aumento de recursos precisa vir acompanhado de fiscalização.
Eu costumo sempre dizer, inclusive nos gastos de casa, né, domésticos, não é quanto gasta apenas, mas como se gasta. Eu entendo que, primeiramente, devemos fechar a torneira da corrupção. É inadmissível, é vergonhoso roubar e roubar justamente das nossas crianças, da educação, como nós sempre dizemos, a educação é o futuro do Brasil, é o presente e o futuro, e aí aparecer canalhas roubando.
Trata-se da terceira edição desse tipo de plano, que busca alinhar o planejamento educacional brasileiro a padrões de qualidade, equidade e eficiência, com foco na erradicação do analfabetismo e na universalização do atendimento escolar. A versão de Moses Rodrigues organiza o PNE em 19 objetivos estratégicos, desde a educação infantil até o ensino superior, indicando metas e prazos. O texto dele também prevê a valorização dos profissionais de educação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Saúde.
Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, pede que a Câmara aprove recurso para impedir que projeto sobre plantio doméstico e produção comercial da maconha seja aprovado em caráter conclusivo nas comissões da Câmara.
Diego Garcia afirma que a matéria, antes relacionada à permissão do uso medicinal da cannabis através do SUS, transformou-se em uma proposta ampla, que apresenta perigos à sociedade e dificulta a fiscalização.
Votação.
Entre as propostas em votação no plenário hoje está o projeto que acelera o andamento dos processos penais decorrentes de prisão em flagrante. Com a mudança proposta, o tempo da prisão temporária aumenta de 5 para 15 dias para os casos de crimes com penas superiores a 4 anos ou em ataques praticados mediante violência ou grave ameaça.
A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai trazer mais detalhes sobre esse e outros projetos analisados pelos deputados.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia. Top 95, as mais tocadas do seu rádio, a partir de agora, com Simara Taíde.
Bom, cheguei chegando aqui no pedaço para te fazer companhia até meia-noite, você já sabe, né? É o nosso top que começa a partir de agora e o top vem recheado de sucesso. Tudo que você gosta, tudo que você pede, você vai conferir a partir de agora, nesse dia super gostoso, nesse dia super lindo, é a sua noite de primavera, é a sua noite de muito sucesso para você conferir a partir de agora. Top 95, tocando o que você gosta, o que você pede, fique à vontade, tá? 7436115533 para você pedir o seu sucesso hoje, quarta-feira, né? Meio de semana, dia 26 de novembro de 2025. Para você que é aniversariante, parabéns, feliz aniversário, fica ligadão aí para mandar o seu alô, tá bom? Estamos aí há 35 dias, tá? Pertinho de findar o ano e você já sabe, né? Muita festa para você curtir, muito som legal. Nova Cidade é a sua Rádio do Vale, vamos nessa, né? Para começar a nossa noite tem Guilherme Santiago e Mari Fernandes. Por que brigamos? 8 e 2, boa noite.
Canta para mim, por gentileza.
Por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo tanto. Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me prendi em sua vida. Muito mais do que devia.
Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Oh, meu amado,
minha amada,
por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando.
A minha paz. Eu te amo tanto.
Alô, madame
Mari Fernandes.
Nova cidade.
Já não consigo esquecer as tolices que você diz nestas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando.
O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor.
Da Primavera 2025, Nova Cidade.
De amor caído.
horas que eu não sei se é você. Tô sentado aqui no quarto, eu vejo uma parede cheia de recordações. Na sala, uma mala feita e lágrimas de amor caídas pelo chão. Lágrimas de amor. Leva seu carregador, leva nosso cobertor.
No
seu rádio.
Só dá.
Só dá.
Nova Cidade.
Nova Cidade.
Fiz de propósito, ninguém me botou pilha. Fiz só pra chegar em você as piores notícias. Quem sabe isso te apara e causa um ciúme. Talvez o auge da loucura cê liga pra mim. Na base da raiva, na base do medo, cê engole o orgulho a seco e volta correndo. Eu vou beber o mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Sua chamada é a prova que ainda gosta. Está ligando, tem amor, tem amor que gosta. Eu vou beber o mundo, mas se quer saber, eu beijei várias bocas pensando em você. Só pra chegar em você as piores notícias. Quem sabe isso te amar e causa um ciúme. Talvez o auge da loucura se ligar pra mim. Na base da raiva, na base do medo, cê engole o orgulho a seco e volta correndo.
Nova Cidade.
Pois é, tô na área, 8h13. Boa noite pra você.
Nova Cidade.
Juro que eu tô me sentindo estranho. Quem me encontra só me vê chorando. Eu já não sei mais o que fazer pra não sofrer. Você não me enxerga o tamanho dessa dor nem vê que eu tô sangrando nesse amor. Dizem que eu mereço outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo pra outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo pra viver. Viver. Que eu mereço outra chance.
A música que você curte tá aqui na Nova Cidade.
Chega, essa música pulgou minha mente.
Hoje parei pra pensar e tem umas coisas que a gente não pensa antes de falar. Por exemplo, a palavra vida. Se tirar o ver como é que fica. Pensa aí. Vida.
E essa palavra substituía seu nome. Tá vendo? E pra quem não vivia um dia sem mim, tá vivendo. Agora com mais calma eu penso. Por que que eu te chamava de vida? Se eu sabia que a vida era dura e a vida não era fácil de viver. Que a vida uma hora para, uma hora acaba e não tem o que fazer. E ninguém quer perder. Eu perdi você, eu perdi você. Vida, eu perdi você. Por que que eu te chamava de vida? Se eu sabia que a vida era dura e a vida não era fácil de viver. Que a vida uma hora para, uma hora acaba e não tem o que fazer. E ninguém quer perder. Eu perdi você, eu perdi você. Vida, eu perdi você. Por que que eu te chamava de vida?
É, vale a pena pensar mesmo, né? Vida, se tirar o ver, como é que fica? Vida, né? Então pensa bem quem você chama de vida, hein? Sabe por quê?
E essa palavra substituía seu nome. Tá vendo? E pra quem não vivia um dia sem mim, tá vivendo. E agora com mais calma eu penso. Por que que eu te chamava de vida? Se eu sabia que a vida era dura e a vida não era fácil de viver. Que a vida uma hora para, uma hora acaba e não tem
fazer. E ninguém quer perder. Eu perdi você, eu perdi você. Vida, eu perdi você. Por que eu chamava de vida? Se eu sabia que a vida era dura e a vida não era fácil de viver. E a vida uma hora para uma hora acaba e não tem o que fazer. Eu perdi você, vida, eu perdi você. Por que eu te chamava de vida? Por que que eu te chamava de vida, meu amigo? É, essa moda é perigosa também.
Viva o melhor da música.
Pela última vez.
Na nova cidade.
Tá falando aí que já me esqueceu. Não engana ninguém, muito menos eu. Tá saindo, tá bebendo, só pra maquiar teu sofrimento. Quando voltar pra casa, você chora, se olha no espelho e nota que errou em terminar. Se arrependeu pra te completar. Tá faltando eu.
Se o seu coração fala, então segue a sua saudade, que ela te traz aqui pra mim de novo.
Se o seu coração falasse, ele ia gritar socorro. Então segue a sua saudade, que ela te traz aqui pra mim de novo.
Tá falando aí que já me esqueceu. Não engana ninguém, muito menos eu. Tá saindo, tá bebendo, só pra maquiar seu sofrimento.
Quando volta pra casa, você chora, se olha no espelho e nota que errou em terminar. Se arrependeu e pra te completar, tá faltando.
Se o seu coração falasse, ele ia gritar socorro. Então segue a sua saudade, e ela se traz aqui pra mim.
Te traz aqui pra mim de novo.
Tá falando aí que já me esqueceu.
Música,
humor,
interatividade.
Nova cidade.
De mim, vai me dizer se é pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? De amor rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, o amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Ah, ah, assim. Jamais dizer adeus. Ah, ah, seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Amar assim
jamais de ser a dor.
Amar é mais. Amar assim
jamais de ser a dor.
É sucesso por aí.
Toca primeiro aqui.
Nova Cidade.
Vem na seduzência, senhor.
Nova Cidade.
Deitada e dei, peguei, mas comparei com você. Perderam feio e até parei de procurar. Todo amor é meia boca, manhã tirando a roupa. Deu preguiça de sair, todo beijo é nota 11. Porque cê fez gostoso assim, só pra te fidelizar em mim.
Eu tô só a saudade sua, do carro na rua, do banco deitado, exposição de cama sutra. Só a luz da lua, os puxão na nuca, de fazer.
Deu preguiça de sair, todo beijo é normalzinho. E você fez gostoso assim, só pra te fidelizar em mim.
Eu tô só a saudade sua, do carro na rua, do banco deitado, exposição de cama sutra. Só a luz, os puxão na nuca, de fazer desenho nessa pele.
Na programação massa da sua Nova Cidade. Gostou? Tem mais daqui a pouquinho, tá bom? Fica ligado. Programação super gostosa que você faz com a gente. 7436115533. Léo Magalhães e Mordida de Amor. Aqueto e Vitinho, Maquiando o Sofrimento. Teve também Diego e Vitor Hugo, Vida. Além de Mumuzi e Tiaguinho, Sou Céu ou Chão. Rolou ainda Jorge e Matheus. Pra você, Tem Amor, Tem Volta. A Kalena e Dilcinho, Leva Tudo. Além de Guilherme Santiago, Mari Fernandes, Por Que Brigamos. E assim nós começamos o nosso Top 95, um sucesso atrás do outro, coladinho assim, emendado pra você se dar bem, né? Fica comigo, porque daqui a pouquinho tem muito mais pra você conferir. É a noite de quarta-feira, muito legal pra você na sua Nova Cidade. Tudo de bom, boas energias e alto astral pra você. Fica à vontade, me diz aonde você está que eu mando seu alô, tá bom? 8h29, é o Top 95 que volta já já.
Nova Cidade.
Onde tem gente,
tem som.
Onde tem som,
tem alegria.
E onde tem alegria, tem a minha melhor companhia.
Que saudade dessa bagaça, desse clima de boteco da cachaça.
agenda das caixas.
Todo mundo.
Tá ligado.
Ligado.
No centro.
No bairro.
No trânsito.
O som que move o seu dia.
Batugudu, batugudu.
Na nova cidade.
É o Santana.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva
traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação.
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade.
Amanhã tem mais Pulsação pra você, fica comigo. De volta.
A rádio do Vale.
Top 95.
Toda hora.
É hora de música boa.
É música boa.
Nova Cidade.
Menina do olho marrom, bombom, seu nome é me arrastar pra baixo do meu edredom.
Essa aí eu adoro.
Luan Santana.
Olho marrom.
Música.
É Nova Cidade.
Cadê a mãozinha no céu assim, vem? De um lado pro outro, Lisboa!
O que é que cê fez na noite passada? O que é que cê fez entre o colchão e o teto? Me virou do avesso, me fez ver com o avesso. É o meu lado certo. Sua unha fez estrada nas minhas costas, sua boca na minha boca fez história. Esqueço meu aniversário, andar do meu apartamento, mas do seu não esqueço nem querendo. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo bem bom, gemendo no tom. Ah, oh, oh. Menina do olho marrom, bombom, seu dom é me arrastar pra baixo do meu edredom e balançar meu ortobom, fazendo
pra cantar junto. Nova Cidade.
Nova Cidade.
Pena que não dá mais pra salvar. Nem se eu tivesse o poder de fazer nosso tempo retroceder. Mesmo sabendo que não tive culpa, olhei nos seus olhos pedindo desculpa. Toda a força do meu coração te amei. Eu queria você na minha pele um dia, pra você conhecer a dor, de almas e receber a dor. Como eu queria entrar na sua mente um dia, pra tentar de fazer nosso tempo retroceder. Mesmo sabendo que não tive culpa, olhei nos seus olhos pedindo desculpa. Com toda a força do meu coração, te amei.
Nova Cidade.
Hit Mundial.
Azizan. Nova Cidade.
Play.